Happy Mondays. Todas as segundas-feiras, Ricardo Mariano e Tiago Castro sentam-se à mesa da SBSR.
Sim, não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas.
Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto.
É muito intenso.
Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana.
Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir.
Mas felizmente também há internet.
Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro.
Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite.
Sejam bem-vindos ao Happy Monday, sempre em direto à segunda-feira, a partir das 7 da tarde, com repetição terça-feira às 10 da noite. Se estiverem à terça-feira a ouvir às 10, é repetição do programa, que é sempre em direto. Ou seja, nunca sabemos o que é que vai acontecer, pode acontecer um pouco de tudo. É um programa de partilha de música comigo, com o Ricardo Mariano. Olá, Ricardo.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. E também hoje a convidada especial, Sandra Pinto, ela que é jornalista e editora da revista online Look Mag, uma plataforma de lifestyling, mas também de muita cultura. E neste último ano, Sandra Pinto, autora de um bloco de conversas, que já são 250 conversas online, numa cadência quase diária, com vários agentes da cultura, incluindo músicos, também alguns radialistas. Olá, Sandra. Boa tarde.
Olá, Tiago.
Olá, boa
Olá,
tarde.
Tiago. Foi com muito gosto que recebi os dois radialistas que estão hoje aqui à mesa comigo.
É verdade, é verdade. Passem por lá, pela Look Mag, e podem conferir todas estas conversas. Sandra, desde já, muito obrigado por teres aceitado este convite de vir aqui partilhar música connosco. É sempre um prazer estar à conversa contigo. Deixa-me perguntar, antes de irmos aqui a estas conversas, e desde já parabéns por estas 250 conversas neste último ano. Fala-me um pouco sobre o projeto Look Mag. É um projeto, de facto, que envolve muitas áreas, não só da cultura. Como é que nasce, como é que está a correr, e como é que tens vivido esta experiência da Look Mag?
Olha, em primeiro lugar, quero-te agradecer o facto de me terem convidado. É um gosto enorme. Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês e o quanto eu gosto da SBSR e o quanto eu gosto de Superboc. Pronto, há que confessar, não há hipótese. Mas não queria deixar de vos agradecer o facto de me terem convidado. É assim, este projeto surgiu em 2012. Eu continuo a ser jornalista, muito focada no turismo. Infelizmente, com a pandemia, o turismo parou. E eu fiquei virada para outras áreas, inclusive mais saúde e mais recursos humanos. Neste momento dediquei-me também, porque não posso sair de casa, sou doente de risco, e então desde que tudo começou dediquei-me mais à Look Mag, mas pensando numa ideia diferente, ou seja, eu queria intervir como intervinha antes. Como tu disseste bem, é uma plataforma que tem imensos temas, porque eu, como boa gaja, desculpem lá a palavra, gosto de moda, gosto de bem comer, gosto de bem beber, e acho que é importante partilhar essas coisas, como eu costumo dizer, as coisas boas da vida. Sendo que o Look Mag surgiu porque o meu marido gosta muito de fotografar, ele é licenciado em Belas Artes, mas gosta muito de fotografar e eu gosto muito de escrever e ambos gostamos muito de música. E a coisa começou por aí, mas começou a crescer e começámos a ir a concertos, festivais, pronto, tudo e mais alguma coisa. E tem sido um crescimento devagarinho, com calma, porque isto é feito a quatro mãos, as minhas e as do Luís, somos só duas pessoas, e isto era feito quando o David, que é o nosso filho, ia deitar-se, quando era bebê, pequenito, e agora não, agora o próprio David já participa connosco e já partilha deste gosto de avançarmos com um projeto nosso, com a cultura como pano de fundo. Com a pandemia, ficámos completamente congelados, sem saber muito bem o que havíamos de fazer, e a verdade é que eu comecei a olhar à minha volta e comecei a perceber que o turismo, onde eu estava envolvida de corpo e alma profissionalmente, estava em maus lençóis, não é? Mas, por outro lado, a cultura, que é onde o meu coração, onde a minha alma mais vibra, estava a sofrer horrores e ninguém falava, ninguém dizia nada. E eu pensei, não, tenho que fazer alguma coisa, para dar voz, para ajudar o pouco que eu tenho, não é? Que é a LookMag, tenho que fazer alguma coisa. E as conversas começaram por aí. Começámos com o Filipe da Unkind, que toda a gente conhece, que é uma loja de merchandising de bandas e não só, que a propósito, quarta-feira fazem 15 anos, fica já aqui os meus parabéns em direto para a Unkind. E começámos com ele e a partir daí foi um despertar de atenção entre promotores, entre radialistas, entre músicos, bandas. Depois começou o pessoal do cinema também a querer participar e a coisa começou a ir por aí, teatro, tudo. Ou seja, eu acho que as pessoas começaram a identificar do género, estamos todos no mesmo barco, precisamos todos de conversar, precisamos todos de estar juntos e de nos apoiarmos. E a ideia foi essa. Aquilo começou como uma... Não foi uma brincadeira, porque não era uma brincadeira, mas começou como um programa de final de tarde, porque as conversas são sempre gravadas às 7, 8 horas da noite, depois de eu sair do teletrabalho. Virou um vício tão bom que chegamos a fazer ao fim de semana. Já criámos novas rúbricas. Temos uma rúbrica que se chama Divagações, que tentamos pôr à mesma mesa pessoal relacionado com a música ou com a cultura, para que possam eles próprios conversar entre si. E olha, tem sido uma aventura absolutamente inesquecível para nós, e eu espero que também para os outros.
Acho que sim. E deste voz a muita malta da cultura. Há muitos músicos que de facto encontraram aqui um espaço para divulgarem a sua arte e de uma forma em que podem fazer ou poderão fazer, se calhar de uma forma mais aprofundada, que noutros meios de comunicação, se calhar passa, é tudo muito a correr e tudo deste esse espaço para as pessoas poderem falar e contar também as suas vivências e as suas histórias. São 250 conversas, é obra, e aconselho a todos os ouvintes da Rádio SBSR a passarem pela plataforma LookMag, podem também conferir nas redes sociais LookMag. E conferir não só todos os textos e críticas de concertos e fotografias de concertos, e já estão a acontecer alguns e algumas fotos de concertos bem recentes, mas também todas estas conversas feitas pela Sandra Pinto, que é hoje a nossa convidada especial do Happy Mondays. Sandra, muito obrigado mais uma vez pela tua passagem aqui pelo Happy Mondays. Já te vou passar o microfone para partilhares connosco a tua primeira.
Olha que eu falo muito, Ricardo.
Mas nós interrompemos, vamos tentar.
Agora é o Tiago.
Mas agora vais ter o Ricardo. Olá, Ricardo.
Olá, desculpem, mas eu estou um bocadinho fanado da voz. Olha, um beijinho, Sandra, e obrigado por estares aqui connosco. Há muito que esperávamos esta oportunidade, felizmente aconteceu. E obrigado por esses vídeos e essas conversas maravilhosas e também por nos teres convidado para estar contigo neste ano complicado.
É um gosto.
E foram horas assim que nos fizeram esquecer um bocadinho estes tempos estranhos. E cá estou para mais um Happy Mondays. E mais uma vez estamos a fazer isto bem, não é? Porque estamos aqui em estúdio já há umas sessões, não é?
É verdade.
Depois de tantos Happy Mondays à distância e de pijama.
Eu gostava de pijama. Era ótimo.
Mas acabou-se, Tiago Castro. Acabou-se. Agora vestimos a nossa indumentária, não é? Sempre de branco.
Pensava que era uma capa negra.
Não, vimos sempre de branco.
Vimos sempre de branco.
Temos de desvendar. Não é?
Inclusive, jeans brancas.
Jeans brancas. Ténis branco.
Tiago, essas jeans brancas em ti ficam-te a matar.
Eu sei. Fico ótimo. Eu sou incrível só de ganga.
E camisolas alça. Alças, não é? Sempre de alças. Aqui está calor.
Oh, meu Deus. Estúdio.
Não,
manga cava.
Infelizmente.
Vocês vão receber imensos pedidos de fotos, já perceberam?
Mas isso não vai acontecer. Não vamos retribuir.
Olha, oh, Ricardo, ou então uma sugestão para fazer o calendário 2021 SBSR
Pirelli
com o Ricardo Mariano, o Tiago Castro. É? O que é que vos parece?
Sim, acho que sim.
Se nos deixarem vestir de preto, não é? Porque.
Para variar
um bocadinho.
Só para variar, exatamente.
Ricardo, como é que foi o teu fim de semana? Foi pacífico? Deu para ouvir música, por exemplo? Viste algum jogo de futebol? Entretanto, há um europeu a decorrer.
Sabes que sim, porque eu gosto muito e estou a perder a escuta aqui. Sim, vejo muitos jogos. Eu gosto muito destas competições.
Cheias de cor e de alegria.
Cheias de cor, muito bem filmadas. E então com o público é maravilhoso. E eu gosto muito de futebol e não correu bem para a nossa seleção. Merecidamente. Não correu bem, merecidamente. Mas sim, vamos vendo outros. E tive a oportunidade de ir, já não ia há alguns meses, à minha terra natal, e lá fui eu passear a Coimbra e estar com a minha família, também é muito importante. E depois, como ando de carro, já sabes, aproveito a oportunidade e vou dando a atenção merecida a discos que nem sempre temos tempo para ouvir. E isso aconteceu. E o teu fim de semana, Tiago?
O meu fim de semana, também fui ver a bola e pronto. Mais que isso.
Basicamente.
Mais que isso também não aconteceu. Também a oportunidade para picar aqui e ali um outro disco. Infelizmente, coisas muito boas a sair e já vamos dar destaque a isso precisamente. Ricardo, sobre música e sobre aqui a partilha de música que acontece sempre no Happy Mondays e em direto. Ricardo, o que é que trazes para começar aqui a abrir aqui a pista, vá?
Olha, eu trago uma canção de um dos meus músicos preferidos, vá. Eu sinto um fascínio muito grande pelo Adrian Borland, dos The Sound. Acho que fazia uma música diferente, ainda que catalogada como post-punk, e de facto foi no lastro daquelas bandas todas de punk. Eles começaram em 80. E eu acho que também se sente sempre alguma coisa de especial e de e muito emotivo por alguém que criativamente era genial para mim, mas alguém que vivia constantemente em sofrimento. E ele tinha uma doença mental muito complexa, muito difícil de controlar, e portanto conseguiu ir vivendo e funcionando, que é difícil, na vida e na arte, com essa patologia, e oferecendo-nos uma série de grandes canções com os The Sound, e depois algumas a solo e outras que felizmente ficaram na gaveta, e eu trago aqui hoje uma que saiu num disco editado há muitos poucos dias. O Adrian Borland, como disse, e não quero adiantar-me muito mais, porque depois a gente começa a derrapar, não é? Quando falamos de alguém que gostamos muito, é um ídolo. Tinha, para além de uma grande capacidade de escrever canções, tinha também uma grande voz. Eu acho que ele tinha uma grande voz, uma voz bonita mesmo, e que funcionava muito interessantemente naquele registro às vezes agressivo que os The Sound tinham, escuro e denso. Funcionava como uma luz, uma espécie de farol sempre que nos agarrava à atenção. Ele, quando os The Sound terminaram, ele foi viver para a Holanda, ainda tocou com os The Citizens, Adrian Borland e The Citizens, porque os The Sound tinham um conjunto de fãs muito forte na Holanda. E em 93 ele juntou-se para um projeto chamado Love Fields com o franco-suíço, um músico multi-instrumentista chamado Mark Unzinker. Entretanto, gravaram muitas canções, mas ficaram todas por editar. E felizmente, desde 2019 para cá, no Record Store Day, vão sendo editados esses discos. O último chama-se Neon and Stone. É um disco, lá está, de canções que estavam escondidas, inéditos, que não conhecíamos. Eu estive a ouvir atentamente esta manhã essas canções e, de facto, mostram um lado que foi, de alguma forma, o caminho que o Adrian Borland seguiu pós The Sound, um lado mais pop. Até porque, eu acho que faz algum sentido, a estrutura autoral dele era muito pop,
diria assim, ainda que às vezes as canções, como há pouco disse, fossem fortes e agressivas com a força da guitarra dele.
Mas as melodias estão lá. As melodias.
Mas muito melódicas, muito, muito melódicas. Ele, editaram por ele em 2019 o disco Love Fields, que dá nome ao projeto, e também Cinematic, e agora sai este Neon and Stone. E há ali uma canção que eu ouvi assim em loop. Depois de ouvir o disco, ouvi em loop, e porque fiquei agarrada à letra, e eu acho que retrata um bocadinho aquilo que poderia ser um mundo fantasmagórico e muito triste e fundo e vazio de Adrian Borland, que infelizmente matou-se aos 41 anos em 1999, e chama-se Nothing. Chama-se Neon and Stone, conta com 9 canções até agora desconhecidas e mais 3 canções bónus. E já agora, se me permitem, depois desta Nothing, é uma das malhas pop, vá.
Muito bonita.
De Love Field, o projeto de Adrian Borland com o franco-suíço Mark Unzinke. Gostava muito que todos, se pudessem, obviamente, que acho que é uma bela peça cinematográfica, vá, vissem o documentário que existe, Walking in the Opposite Direction, sobretudo, a vida do Adrian Borland e os de Sound, lá está. Há muita footage, muitas histórias, muitos testemunhos comoventes, e está disponível para verem em casa no Vimeo, e custa 5€. Durante 2 dias podem ver as vezes que quiserem. Se quiserem comprar, 15€, eu filo e não me arrependi. É mesmo um belo documentário. E o Adrian Borland é alguém por quem nós facilmente somos conquistados. E pronto, e gostei muito desta canção.
É ótimo. E felizmente os da Sound também tocam aqui muitas vezes aqui na Rádio SBSR. Merecem ser recordados
para sempre. Desta proposta do Ricardo Mariano aqui com o Adrian Borland, passamos para a primeira proposta da Sandra Pinto, é hoje a nossa convidada especial, editora e jornalista na Look Mag, revista online, podem passar por lá, lookmag.pt. Sandra, olá mais uma vez.
Olá. Primeiro deixa-me dar os parabéns ao Ricardo, porque a escolha dele foi absolutamente fantástica. Ponto.
Obrigado, nada. Sandrinha, obrigado.
E a tua primeira proposta, Sandra?
Bom, a minha primeira proposta são os The Cure. Quem está do lado de lá e se me conhece vai dizer, ah, pois claro, tinha de ser. Pois, não tinha de ser nada. Pronto, começa já por aí. Mas é porquê? É porque a semana passada eu li uma coisa que o Robert Smith disse e que me deixou um bocado estressada, eu já vou explicar porquê. Porque assim, ele disse ao The Sunday Times que o próximo disco dos The Cure é o último. E as palavras dele foi, definitivamente não consigo fazer isto outra vez. Porque ele diz que vai ser um disco tão forte, tão pessoal da banda, que ele não vai certamente conseguir voltar a fazer.
Também já chega, não, Sandrinha? Estou a brincar. Estou a brincar.
Pronto, se calhar já chega, pronto, ok. vamos esperar para o disco sair para perceber
Estou
se já chega, Ricardo.
Estou a brincar.
Olha, não, o que acontece é que eu ouço isto e pensei, epá, espera lá. Eles vão parar, pronto, e quem cresceu com os Cure, eu sou da década de 80, cresci na década de 80, quem cresceu com os Cure, tanto os Cure como o Bowie, para mim eram absolutamente imortais e, mais uma vez, quem me conhece sabe o que é que aconteceu connosco cá em casa quando o Bowie faleceu. Mas pronto, isto fez-me cair na real, que é o seguinte, precisamente de hoje a um mês, eu faço 50 anos.
Ah.
E pensei,
vamos fazer festa.
Caramba, vamos fazer festa. Mas pensei, bolas, quer dizer, ele está a dizer que vai acabar, eu ainda me sinto aqui na flor da idade, não pode ser. Mas pronto, isto fez-me recordar algumas coisas, como é óbvio, e colocou-me um bocadinho perante este processo do que é envelhecer, do que é olhar em frente, não é? E fez-me recordar algumas coisas e dei-me conta que os Cure me acompanham desde os meus 15, 16 anos, ou seja, desde ontem. Por isso pensei, não, eu vou partilhar alguma coisa que seja. E o que é que eu trago? Eu trago o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Porquê? Porque o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me foi lançado em 87, exatamente quando eu tinha 15, 16 anos, e marcou muito aquele ano meu. Apesar de eles terem lançado no ano anterior o Pornography, com o qual fizeram uma digressão fantástica, e foi nesta digressão que eles começaram a pintar os lábios, os olhos, uhum. E depois as luzes faziam que parecia que eles estavam a sangrar e tudo mais. E uma coisa muito engraçada que eu descobri foi nessa digressão também, que eles começaram a deixar, que o Robert começou a deixar crescer o cabelo, e a inspiração veio da personagem de Jack Nance, do filme Eraserhead, do David Lynch, que é uma pessoa que está sempre presente na minha vida. É uma coisa inacreditável. Ele vai aparecer outra vez algures aqui numa das minhas propostas mais para a frente, mas eu acho que o David Lynch é tipo assim, eu não sei se Deus existe, mas David Lynch existe e faz um excelente papel de Deus, pelo menos para mim.
Uhum. E durante a pandemia fez um ótimo papel de meteorologista também, não sei se acompanhaste tu os vídeos diários
exatamente.
Durante o lockdown.
Eu acho que ele é absolutamente uma pessoa fora de série, pronto.
Uhum. Muito bem, vamos aqui escutar, nós estamos a ouvir How Beautiful You Are, precisamente desse disco, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, do Cure. Vamos escutar If Only Tonight We Could Sleep e já voltamos, Sandra. Até já.
Ok.
Thank you.
O regresso ao disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, proposta da nossa convidada de hoje, Sandra Pinto, aqui, If Only Tonight We Could Sleep, The Cure, no Happy Mondays de hoje, com uma faixa muito narcótica, Sandra.
É, não é?
É, sim.
Eu adoro.
É uma viagem.
Eu acho que, exatamente, a música até podia continuar toda, e eu desta vez até dizia ao Robert, olha, deixa de estar quietinha aí de lado, deixa só continuar a música, mas é fantástica. E há uma versão desta música com... Eu gosto muito de Placebo, gosto muito do Brian Molko, e há uma versão deles os dois ao vivo em 2009 que também gosto bastante. Uhum. Então, tinha que dizer isto, tinha que meter os meus Placebo aqui no meio.
Muito bem, muito bem. Já voltamos a ti, Sandra, para a tua próxima proposta. Entretanto, vou seguir com outro, é um dos nossos ídolos, seguramente, é Rui Reininho. E ele tinha que vir aqui ao Happy Mondays de hoje porque acaba de lançar um novo disco solo, não editava a solo e não próprio, vá, desde 2008. Chega então agora 20 mil léguas submarinas, tive a oportunidade de escutar este disco. Aliás, nós estreámos aqui na Rádio SBSR quando o single saiu, poucos minutos depois do primeiro single ter saído, passámos aqui na Rádio SBSR e todas as pessoas aqui no prédio vieram ao estúdio da SBSR perguntar o que é que se está a passar. E era Rui Reininho, aqui com Animais Errantes, o tema que escutamos em fundo, e foi na altura o primeiro avanço para 20 mil éguas submarinas. Tive a oportunidade de ouvir este disco e Rui Reininho consegue aqui uma proeza de não estar associado, é música que não está associada a nada, não é a pop que conhecemos do GNR, mas também, na verdade, Rui Reininho não precisa de provar nada. Ele é grande, já teve o seu momento experimental bem no início de carreira com a Anar Band, juntamente com o Jorge Lima Barreto, um disco muito difícil de encontrar esse, mas ele, e também no GNR, também teve fases experimentais, e aqui é um álbum pensado por ele, mas que tem o apoio de um produtor e multi-instrumentista, Paulo Borges, que de certa forma concretizou as ideias de Rui Reininho. Ele também trabalhou muito de perto com a Jacomina Kistemaker, uma pessoa que tem acompanhado Rui Reininho em terapia de voz e de canto, e também que traz aqui este disco um lado mais espiritual, com o facto de tocar gongs e taças budistas, e isso, esse lado é um lado que está bem inscrito aqui neste disco do 20 mil léguas submarinas de Rui Reininho, esse lado espiritual, psicadélico por vezes, muito krautrock cósmico também, muito experimental, muito vanguardista. O Rui Reininho, se me estiver a ouvir, vai detestar isto tudo, todos estes adjetivos que eu estou aqui a dizer, que ele já li entrevistas, ele não concorda com nada disto, mas eu acho que sim, é um álbum experimental, de vanguarda, e que vale a pena descobrir. É uma viagem este registro, e conta com muitos convidados, para além do Paulo Borges, que ajudou de facto a concretizar a visão do Rui Reininho. Ele que toca aqui algumas coisas, mas não é o músico principal deste trabalho. Tem vários convidados, como por exemplo o guitarrista exímio, que é Pedro Joia, e entre outros, por exemplo, Alexandre Soares, que integrou a primeira formação do GNR. Aqui um reencontro com a guitarra do Alexandre Soares, que não toca muito no álbum, mas ouviu o álbum uma vez, o Rui Reininho, eles são vizinhos, o Rui Reininho mostrou o disco ao Alexandre Soares e ele gostou muito e acabou por tocar aqui um pouco neste trabalho. Também é interessante haver essa reunião com outro GNR, e é de facto, eu ouvi o álbum todo de uma ponta à outra, é surpreendente, e isso é ótimo numa carreira já tão longa como a de Rui Reininho, fazer um disco tão surpreendente e sem estar preso a nada. A capacidade de facto concretizar uma peça única, especial, e sem estar agarrado a clichês e whatever.
esta faixa, o Animais Errantes, é que de facto um tema que nos surpreendeu a todos pela sua atitude meio free jazz e freak jazz. Entre as músicas há ali uma balada ali pelo meio, temas que demoram a crescer, com muitos sons, muitas texturas e também esta música que eu adoro. Aliás, deixa-me só dizer aqui o título de algumas faixas do disco, porque lá está, o Rui Reining tem esta capacidade.
É um dos
talentos, que é fazer trocadilhos. Se há homem que é capaz de fazer trocadilhos, aliás, nós devíamos pedir opinião ao Rui Reining quando queremos inventar um programa de rádio, porque
ficamos aqui horas.
Ficamos horas a inventar, e se falássemos com o Rui Reining, tínhamos logo a resposta. Por exemplo, títulos como Ressonância Magnífica, Tantã no Tibete, Turafões, Enfado Vegetariano, Hidrofone. Títulos muito interessantes, uma capa lindíssima para este disco, muito psicadélica, e eu vou propor ouvirmos aqui um bocadinho do Namasti. Não é Namasté, é Namasti. É uma música de facto muito espiritual, e acho um momento alto aqui deste novo trabalho do Rui Reining, 20 mil Éguas Submarinas. Fica aqui um bocadinho do novo disco de Rui Reining, 20 mil Éguas Submarinas. Esta chama-se Namasti, para um disco que vale a pena escutar com atenção, porque lá está, é feito e é construído com muitas texturas, muitos sons. Acho que deu para perceber aqui um bocadinho, apesar de ser de ter melodia, mas ao mesmo tempo é um mantra, é um exercício também.
E é fantástico um músico com tanto que já ofereceu e com tantos anos de concertos, discos, colaborações, saber reinventar-se e dar um passo em frente, e eventualmente recuperando um trilho que foi criando no passado, e se calhar no início da sua carreira, uma vertente mais exploratória. Ele também se calhar não gosta disso, deste epíteto, mas acho espetacular. É a primeira vez que eu ouvi, e o som, a qualidade do som e dos arranjos, as camadas e camadas de instrumentos que aqui estão ao pormenor, vale mesmo a pena.
Sim, ele conta mesmo isso, as ideias que ele tinha na cabeça e que queria deitar cá para fora, mesmo em termos só de exploração sónica, e é muito interessante. Um músico de facto com tantos anos de carreira e muito na área da pop, e brilhantes canções pop que nos têm oferecido sempre, de facto ter esta perspectiva e poder fazer isso, e ter espaço também para o poder fazer, sem rodeios, sem tabus, e dar-nos um belo disco. Aconselho vivamente, vale a pena ouvir do início ao fim. É uma viagem. Parabéns ao Rui Reining por este belo trabalho. Entretanto, e depois de escutarmos aqui Namasti para 20 mil Éguas Submarinas, passo
Passo outra vez o microfone ao Ricardo Mariano. Ricardo, o que é que nos trazes agora?
Olha, eu na semana passada trouxe aqui ao Happy Mondays uma britânica chamada Penelope Traps, que fazia, e faz, na verdade, uma música muito esparsa, com sintetizadores, caixas de ritmo, e a comparação, a única que me ocorreu na altura, foi da Hilary Woods, a irlandesa, mas esqueci-me deste nome, que na verdade até acho que ouço há mais tempo. Ela chama-se MJ Guider, é o alter ego de Melissa Guion, é de New Orleans, e tal como a Hilary Woods e a Penelope Traps, constrói uma música à volta de muito pouca coisa. Um baixo, uma caixa de ritmos, a fazer lembrar, curiosamente, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, o primeiro disco ainda quase pós-punk dos Cocteau Twins, que é o Garlands, que é o mais fora deles todos, depois começaram ali na coisa mais dreamy, e faz, de facto, uma música... À lá Rui Reininho, a solo, de vanguarda, freak, diferente, e usa a voz sempre com muito, muita reverberação, muito eco, mas as coisas respiram. Eu gosto de discos onde se sente que a música, as notas respiram, e o silêncio é tão importante quanto aquilo que se ouve, não é? E quase que se ouve o silêncio, se me permitem esta ideia. A MJ Guider tem... Tinha até então três discos, o Green Plastic de 2014, mas a partir de 2016 com Precious Systems passou a pertencer ao roster da Cranky Records, que é de facto um selo norte-americano que aposta nestes nomes mais diferenciados, e no ano passado lançou Sour Cherry Bell. Conta ela que neste Temporary Requiem tudo serviu exatamente para uma espécie de ensaio para aquilo que se ouviu o ano passado em disco, mas agora resolveu lançar em 2021 mais um conjunto de canções, Temporary Requiem, que já não são só um ensaio, é mesmo um disco editado na última sexta-feira, mas na verdade é uma banda sonora para uma coreografia de dança chamada Known Mass No. 3 Saint Maurice, uma colaboração com a coreógrafa Anne Glaviano. E aquilo que se ouve é aquilo que nós estamos em fundo a escutar, uma música de cariz, eu diria, eletrónico. Ela também usa muitos sintetizadores e é aquela música que conta uma história de uma terra que eventualmente não existe, de um mundo que não existe, de uma qualquer fuga da imaginação da MJ Guider, e eu gosto muito desse universo muito difícil de catalogar, e gostaria, podes lançar, gostaria que ouvíssemos o segundo tema deste Temporary Requiem, uma palhinha de Gloria, Small Dance of Gratitudes, chama-se MJ Guider. É uma música para quem tiver paciência. É uma música que demora a ser completamente. Não diz logo ao que vem. E já agora aconselho a ouvirem aos escutadores. É cheio de pormenores, cheio de detalhes. Eventualmente com uma música do 20 mil léguas submarinas do Rui Reininho. Há ali muitos instrumentos, muitas coisinhas, muitos detalhes nos arranjos. Acho que estes criativos e os músicos de hoje em dia perdem muito tempo nessa componente da construção pós-melodia.
Sim, é esculpir o som para lá daquilo que é a canção na sua
exatamente
forma esquelética.
Ficou então uma amostra de Glorious Small Dance of Gratitude. Vem nesta banda sonora para um bailado, Temporary Reckon, de MJ Guider.
Uhum. Foi a proposta de Ricardo Mariano. Entretanto, passo a palavra à nossa convidada especial, Sandra Pinto, jornalista, editora na Look Mag. Sandra, passamos aqui para um dos nossos maiores ídolos, certo?
É verdade, é verdade. Impossível, onde quer que eu vá, tenho sempre que levar o David Bowie comigo. Não há grandes hipóteses. E desta vez, deixa-me só dizer-te uma coisa, Tiago. O disco do Reininho é fora de série, mesmo.
É.
Se calhar o Reininho é o nosso David Bowie, já pensaram nisso?
Sim.
Pronto, então é assim.
Há umas semanas. Eu não podia chatear contigo, é?
Não, nunca, jamais. Há umas semanas atrás passou na RTP2 um documentário que se chama David Bowie, The Last Five Years. E eu vi esse documentário com o meu filho, que é impossível eu não falar dele, porque ele sim é o meu verdadeiro David Bowie, é o meu David mesmo, que presta homenagem com toda a honra ao grande rei. E eu adorei este documentário, adorei. O Francis Weddle, que é o realizador, conseguiu acompanhar os últimos 5 anos de vida e da carreira do Bowie e fez um documentário incrível. Ele foi buscar imagens de arquivo e entrevistas com colaboradores, músicos que tiveram com o Bowie entre 2011 e 2016, e é absolutamente fenomenal ver aquele documentário e perceber quem era Bowie.
Olha, às vezes
nós
acontece. Ok.
Sim. Continua, Sandra, que aqui um corte. Que isto aqui um bocadinho, mas já estás de volta.
Caí, já estou, mas não me magoei, não se preocupem. Está tudo bem, pronto. Mas voltando aqui ao nosso Bowie, eu tenho que confessar uma coisa. Eu tenho os discos em vinil, nós somos fãs de vinil cá em casa, e eu tenho o Black Star desde aquela altura que ele faleceu, em 2016, e o Black Star está intacto no armário. Eu sou incapaz de lhe tocar e muito menos de o ouvir. Foi o meu marido que o comprou, mais o David, e eu não consigo, pá, chamem-me o que quiserem, mas não consigo. Pronto, mas a verdade é que ao ouvir, o The Last Five Years, The Next Day veio-me outra vez, e tenho cá em casa, e voltámos a ouvir, e voltámos a colocá-lo. E é fantástico, este disco é absolutamente fenomenal. Logo pela capa, não é? Ele vai buscar a capa do Heroes, não é? Que lançou em 77, e espeta-lhe por cima o nome do álbum novo e risca o Heroes, ou seja, ele traz o passado para o presente. É uma coisa absolutamente fora de série. E eu não podia deixar de trazer aqui o Bowie, achei um pretexto mais do que válido. Quem não viu, à semelhança do que o Ricardo disse em relação ao Adrian, quem não viu este documentário, que veja, porque vale muito a pena.
Muito bem, e estamos a ouvir The Stars Are Out Tonight, e vamos passar Where
Sim,
Are We Now?
Com a Tilda, veja o vídeo com a Tilda Swinton, vale muito a pena.
Where Are You Now é a proposta da nossa convidada Sandra Pinto para o Happy Mondays de hoje.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the Strasbourg. The men love
lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Thousand people, crossbars and broken.
É David Bowie no Happy Mondays de hoje. Sandra, é sempre muito emocionante. Estávamos aqui, em fundo, aqui a falar. Estas últimas músicas, as músicas da fase final mesmo do Bowie são, é. São muito, são pesadas e emocionantes. É impossível passarmos as músicas e não sentirmos coisas aqui a acontecer, aqui dentro. A acontecer. Olha, obrigado por trazeres o Bowie e pela recomendação também do documentário dos últimos 5 anos do David Bowie. Eu já te passo a palavra, vou aqui despachar rapidamente a minha proposta. É uma proposta produzida por um senhor que é o Dan Carey, que já veio aqui muitas vezes.
É bom.
Desculpa, Ricardo.
Ainda não ouvi, mas já gosto.
E peço desculpa aos ouvintes. Esse foi assim. Não, são os Lounge Society. Porquê? Porque falámos deles quando saiu o primeiro
single. Contextualize. O Dan Carey
é um produtor, é o autor de uma editora, uma pequena editora de Londres, a Speedy Underground, que já nos deu nomes como o Squid, Black Midi ou Black Country New Road, nomes que vão lá ao estúdio do Dan Carey. Bandas que vão a
Fontaines e si,
exatamente. Estava a tentar ler os teus lábios. Entre outras bandas, que vão ao estúdio do Dan Carey, gravam uns takes super rápidos, ele coloca cá fora e as bandas começam a tocar ao vivo e de repente ficam gigantes. Os Lounge Society foi uma banda que nos deu esta música, por exemplo, Burn the Heather, que rodou muito aqui na rádio SBSR. Tem o seu quê de Gang of Four, também de A Certain Ratio, e está cá fora finalmente o EP de estreia, Silk for the Starving EP. Com o selo da Rough Trade e produzido pelo Dan Carey. O EP tem 4 faixas, 2 delas um bocado naquela, mas tem 2 ótimas, incluindo esta, o Burn the Heather, e outra que eu vou já começar a passar, que é Kane's Heresy, uma música punk, intensa, forte, dançável. A música que está aqui no EP e é ótima. Isto é mais ou menos isto. Tem este andamento, no entanto, saiu uma remistura pelo Certain Ratio desta música, o que lhe dá também aqui um selo de qualidade. Eu vou já começar a passar, porque o início da remistura é um bocado secante, no entanto, lá para o fim fica incrível, e atesta de facto aqui um pouco a qualidade aqui dos Lounge Society, uma banda que vamos ficar atentos, vamos ver o que é que eles fazem. Sim. O EP, lá está, metade do EP é na minha opinião...
Mas é um certificado de reconhecimento.
Sim, o Certain Ratio, um nome histórico do pós-punk e que tem continuado sempre a lançar discos e sempre dançáveis, músicas dançáveis muito interessantes, e os Lounge Society têm aqui um EP, metade dele é muito bom, a outra metade mais ou menos, mas depois tem esta remistura. Eu queria pôr aqui a parte mais dançável porque de facto vale muito a pena, e é daquelas bandas, destas novas bandas inglesas da qual esperamos alguma coisa de jeito, e vou pôr aqui um bocadinho da remistura dos A Certain Ratio para Kane's Heresy. É uma das músicas que surge no EP Silk for the Starving dos Lounge Society.
Fashion's all they've got. Well, they've got no fashion.
cá está a remistura de A Certain Bolas. Ratio para o Lounge Society. Sim, temos falado muito destas bandas inglesas e tal, mas depois vêm os veteranos e mostram como é que se faz. E é muito fixe aliar esse lado, esse conhecimento musical com estas bandas mais novas e
é
jovens.
Muito giro, já agora, se me permites acrescentar, ver bandas com tão poucos discos editados ou com quase nada, no caso deles, só um EP. E deixarem-se remisturar, já os Working Men's Club fazem isso, já há dois ou três temas remisturados por outros. Eu adorei isto, comecei aqui a girar a cadeira.
É muito interessante, mas hoje são o EP, vale também a pena, não, nem que seja para descobrirmos este novo som que nos chega, e os Lounge Society vão por esse lado mais de dança, o que também é interessante, não é só pós-punk, baixo e guitarra. Enfim, vamos avançar e passo agora a palavra à Sandra Pinto. Estamos já aqui na reta final, mas vamos passar as tuas propostas, Sandra. Estamos já aqui a ouvir em fundo as texturas de Mono. Porquê é que escolheste este nome, Sandra?
Olha, a terceira escolha que eu trouxe são os Mono, são uma banda japonesa, e é uma das bandas que eu mais gosto de ver ao vivo, e é uma das bandas que eu mais estava ansiosa para ver no ano passado. Com tudo o que aconteceu, o concerto foi cancelado e depois remarcado, e agora já remarcado outra vez. Eles são japoneses. Quem os vai trazer cá é o André e a Cristiana da Amplificação, que são pessoas absolutamente excepcionais, que fazem o Amplifest e merecem tudo. E eu já tive a sorte de ver os Mono duas vezes, uma vez no Paradise Garage, já há uns anos valentes, e outra vez num festival que a nós diz muito, Tiago, chamado Reverence.
É verdade.
E tive a oportunidade de os ver lá. E para mim é sempre esmagador vê-los ao vivo.
Ela vai voltar.
Alô?
Continua.
Caiu
outra vez. Sim,
e com eles eu consigo ir ao Japão e fico sempre esmagada. Pronto, o álbum que eu escolhi é o último álbum deles. É o álbum de 2019. É o décimo álbum da banda. E celebra 20 anos de carreira.
Ok. Estás aí,
Sandra? Estou. O disco assinala uma mudança, porque eles mudaram de elementos, de membros. Entretanto, o baterista também mudou e tudo mais. E uma das coisas é a Katamaki, que é a rapariga da banda, estreia-se neste disco a cantar. É uma coisa completamente insólita nos Mono. E ela canta. E é uma música, que é a segunda música que nós vamos ouvir, que se chama Breathe, e onde está sente-se a presença do Badalamenti.
Ok, e agora a Sandra caiu mesmo. Vamos ouvir Breed do japonês Mono e já voltamos à conversa dentro de instantes com a Sandra Pinto.
Hey.
dizias tu, Sandra, aqui da influência do Badalamenti.
Nesta música.
E aqui a voltarmos ao início da nossa conversa em relação ao David Lynch.
Exatamente. E eu acho que este disco é fantástico. Tá. Vocês há bocadinho falavam em esculpir a música, em esculpir os temas, as canções, e eu acho que é muito isso que os Mono fazem também, especialmente neste disco, porque as faixas não são todas iguais, eles conseguem surpreender, e eu estou super ansiosa para ver isto ao vivo, porque acho que vai ser lindo. Por isso, olha, vou já dizer aqui, marquem na agenda, 21 de Fevereiro no Porto, 22 de Fevereiro em Lisboa, Mono, quem não conhece, por favor, é uma experiência do outro mundo ver isto ao vivo.
Já está apontado, Sandra. Olha, vamos para a tua última proposta. O que é que nos trazes para fechar agora o Happy Mondays?
Olha, para fechar o Happy Mondays de uma maneira muito happy, eu trago uma banda que eu gosto bastante. É assim, quem me conhece, e vocês sabem bem, eu sou muito fã de festivais de música e sou muito fã do Vodafone Paredes de Coura. E o que é que acontece? Quando nós vamos em família, não é, para Paredes de Coura, nós fazemos sempre uma playlist daquilo que queremos ouvir. E naquele ano, que foi 2014, acho eu, quando nós fomos para Paredes de Coura, o disco dos Cage não saiu dos nossos ouvidos. E fomos daqui até lá, mas é assim, não estávamos minimamente preparados para aquele concerto, pensávamos que era uma coisa, pronto, uma bandeca normal. Epá, e não foi. Foi brutal, foi um concerto absolutamente fora de série.
Ele tem muito power ao vivo.
Ele muito power, o Matschutz, mas ouve, ele tem muito power, mas é muito engraçado, porque depois já os vimos mais duas vezes e eu já não senti o impacto que senti da primeira vez. Eu não sei, por exemplo, senti a mesma coisa com o Father John Misty, a primeira vez em Paredes de Coura foi de Bradar aos Céus, e depois, pá, é bom, mas já não é aquela coisa.
É giro. Pronto, demais não... ele.
É agir demais, pronto, não sei se é a história do primeiro amor, não é? Que fica aquela coisa e depois já não conseguimos passar daí, mas a verdade é que os queijos ficaram como banda da família, e temos os discos, os vinis todos no iPod, e quando temos festas cá em casa, e note-se que festas em pandemia somos nós os três, e é festa a sério, hein? Pronto. E os queijos estão sempre na nossa playlist quando temos festa a sério.
Três já dá para stage diving.
Já.
É, pai, tu conheces bem os meus rapazes, eu acho que dá perfeitamente.
Vou segurar.
Muito bem, olha, para o final escolheste It's Just Forever, acho que é uma música que fecha bem aqui o Happy Mondays de hoje. Sandra, muito obrigado pela tua participação.
Deixa-me dizer mais uma coisa, porque esta It's Just Forever não foi escolhida aleatoriamente. Na voz, por favor, mesmo que não se ouça tudo agora, vão ouvir, tem a Alison Mozart, que é a metade dos Kills, que é outra mulher, que é uma
nós
verdadeira
amamos,
fera,
amamos.
Exatamente, é uma verdadeira fera de palco, por isso, olha, acho que foi a melhor maneira que eu arranjei para terminar uma Happy Monday, very happy.
E foi ótimo. Sandra Pinto, a nossa convidada de hoje do Happy Monday, se consultem lookmag.pt, é muito fácil de encontrar, estão lá todas as reportagens de concertos e também as 250 conversas que a Sandra teve com muitos agentes culturais, músicos, promotores, agentes, etc. E passem por lá e confiram essas conversas. Sandra, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação no Happy Mondays.
Beijinho, Sandra, obrigado.
Beijinho. E a ver se nos encontramos num festival, a ver se para o ano isto...
Com 10 jolas no bucho.
No mínimo. Arranjamos um carrinho e levamos as cervejas atrás.
Vamos lá.
Sandra, muito obrigado. Beijinho grande.
Um grande beijinho para vocês. Obrigada.
Happy Mondays. Todas as segundas-feiras, Ricardo Mariano e Tiago Castro sentam-se à mesa da SBSR.
Se não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas.
Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto.
É muito intenso.
Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana.
Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir.
Mas felizmente também há internet.
Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro.
Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite.